e foram encontradas 76 irregularidades na fábrica em Amaro, interior de São Paulo.
Após denúncia recebida pelo sistema Fala BR sobre possível contaminação bacteriana nos produtos, incluindo a bactéria Pseudomonas aeruginosa, a própria empresa confirmou a contaminação microbiológica em diversos lotes dos produtos com presença de Pseudomonas aeruginosa, o que indica, segundo a avaliação técnica da agência, falhas no controle de processo produtivo. Essa bactéria é conhecida por sobreviver em ambientes úmidos e em produtos líquidos, como saneantes analisados. O contato com produtos contaminados pode causar infecções na pele, óleo, sistemas urinários e respiratórios, especialmente em pessoas mais vulneráveis.
Após o voto do presidente, os demais diretores concordaram em manter as medidas como forma de resguardar a segurança sanitária dos consumidores. Com isso, fica mantida a resolução da semana passada. Detergente de louça, sabão líquido de roupas e desinfetantes com lotes terminados em 1 não devem ser consumidos. Durante o voto, o diretor Daniel Pereira determinou que a IP melhore os canais de atendimento ao consumidor e mantenha a orientação adequada.
Cabe à empresa comunicar imediatamente aos consumidores e comerciantes o seu plano de destinação dos produtos que se encontram no mercado e junto a esses consumidores. Cumpre registrar que essa agência recebeu relatos de que o serviço de atendimento ao consumidor da empresa não se encontra em funcionamento adequado no presente momento, situação que agrava ainda mais o cenário de risco. Dessa forma, a empresa deve promover o restabelecimento e pleno funcionamento do seu SAC, garantindo atendimento eficaz, transparente e acessível à população.
Ainda na votação, a defesa da IP citou medidas já tomadas pela empresa para atender às exigências sanitárias. Na avaliação do diretor Tiago Campos, isso demonstra boa vontade, mas ainda é insuficiente.
A própria empresa apresentou medidas corretivas relevantes ao longo do processo, em poucos dias, incluindo o reforço dos controles microbiológicos, protocolos extraordinários de quarentena, aprimoramento de mecanismos de rastreabilidade e manutenção voluntária da paralisação da linha fabril. Esses elementos demonstram postura colaborativa da recorrente e, neste momento processual, entendo que a confiança regulatória necessária para a retomada plena das atividades ainda não se encontra suficientemente restabelecida.
Após a suspensão dos produtos, a IP chegou a informar que busca reverter a medida, porque afirma que os produtos em questão são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor. De acordo com a Anvisa, a denúncia foi feita no canal Fala BR pela fabricante do mesmo ramo, Unilever, que não pediu anonimato ao fazer o registro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de mandado de busca e apreensão em operação da Polícia Federal realizada hoje no Rio de Janeiro. Desde cedo, os agentes da PF cumprem 17 mandados de busca e apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos e celulares, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo e no Distrito Federal. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agentes estiveram no apartamento de Castro, na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade. Eles ficaram no local por cerca de 2 horas e saíram carregando malotes. O advogado de Cláudio Castro, Carlo Lucchioni, disse que seu cliente colaborou com a busca, que ocorreu sem qualquer intercorrência e que nada de relevante foi apreendido. Outro alvo da operação Sem Refino é o empresário e advogado Ricardo Magro, dono do Grupo Refit. A refinaria já foi alvo de investigação da Polícia Federal por fraudes fiscais. Em nota, a defesa da refinaria diz que as operações contra a Refit prejudicam a concorrência no setor de combustíveis e privilegiam a atuação de um cartel formado por 3 grandes empresas já condenadas pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por controlarem o preço do combustível nos postos, prejudicando a população e contribuindo para o aumento da inflação no país. Diz ainda que a Refit jamais falsificou declarações fiscais para ter vantagens tributárias. As investigações apuram possíveis inconsistências e o bloqueio de cerca de 52 bilhões de reais em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. A averiguação integra as apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF das favelas, relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
6 Tribunais Regionais do Trabalho encerram nesta sexta-feira o prazo para a inclusão de processos em um mutirão para a resolução de questões trabalhistas. A Justiça do Trabalho realiza entre os dias 25 e 29 deste mês a Semana de Conciliação Trabalhista 2026. Para vários tribunais, hoje é o último dia para que os interessados peçam para incluir os processos no mutirão. Esse prazo vale para o próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, e para os tribunais regionais do Paraná, Distrito Federal Tocantins, Santa Catarina, Maranhão, Piauí e Mato Grosso do Sul. O TRT de Sergipe aceita pedidos até o dia 20 deste mês. De acordo com o TST, a pessoa que tiver interesse pode conversar com o advogado ou entrar em contato com a vara, tribunal ou núcleo de conciliação onde o processo tramita. O objetivo é estimular o acordo consensual para resolver disputas trabalhistas. A Justiça do Trabalho aponta que esse é um instrumento que garante mais rapidez processual, menos custos e preservação das relações de trabalho. No ano passado, o mutirão conseguiu 34.500 acordos em mais de 100 mil audiências, movimentando mais de R$2 bilhões. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Em junho, o xadrez tradicional terá que dividir as cores das indumentárias nos arraiais Brasil afora com as cores tradicionais da bandeira nacional, já que os festejos juninos no país acontecem durante o calendário da Copa do Mundo da FIFA deste ano. Em Salvador, na Bahia, a prefeitura anunciou os espaços que terão telões e shows gratuitos nos dias dos Jogos do Brasil na Copa. Serão 5 telões instalados em 5 bairros da capital baiana. Durante o Mundial, no dia dos Jogos do Brasil, na primeira fase, haverá telões em Paripe, na Praça João Martins, Cajazeiras, no Campo Pronaica, Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, Ribeira, no final da linha do bairro, além de um 5º telão em pleno Arraial Junino, promovido pela Prefeitura, na Rua Chile, no Centro Histórico da cidade. A expectativa é que esses locais reúnam milhares de baianos e turistas para acompanhar os jogos. Na estreia do Brasil contra o Marrocos em 13 de junho, dia de Santo Antônio, o espaço montado em Cajazeiras vai receber a banda Timbalada para complementar a festa da torcida durante a transmissão do jogo da seleção brasileira. A partida está prevista para começar às 7 da noite, horário de Brasília. O Brasil é cabeça de chave do Grupo C na Copa do Mundo FIFA 2026, com sede nos Estados Unidos, Canadá e México. Todas as partidas da equipe brasileira acontecem em solo americano. Além do jogo contra o Marrocos em Nova Jersey, o Brasil enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 9:30 da noite, na Filadélfia, e encerra a primeira fase em 24 de junho, dia de São João, às 7 da noite, na cidade de Miami. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, família.
Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família.
Nesta edição, nosso programa se une às reflexões que, por orientação das Nações Unidas, fazem deste 15 de maio uma data que nos chama à valorização dos laços afetivos, mesmo em tempos de desagregação das estruturas familiares. Não por acaso, a ONU escolheu como tema central para as comemorações deste Dia Internacional das Famílias as desigualdades e o bem-estar infantil, numa clara preocupação com o crescimento da nossa desconexão com aqueles a quem chamamos parentes. Na maioria das vezes, falta presença física, diálogo e afeição. Mas para as pessoas que acreditam na construção afetiva de relações que permanecem ao longo da vida e que muitas vezes fazem toda a diferença em nossas vidas, tratemos de celebrar esse dia ouvindo a nossa amiga socióloga Jaqueline Pitangui para saber, inclusive, o que o feminismo já fez pelas famílias. Seja muito bem-vinda, Jaqueline.
É um prazer sempre estar no Viva Maria, falando com as nossas amigas e celebrando O Dia das Famílias é um dia instituído pelas Nações Unidas e que, de uma certa forma, chama atenção para a importância da família, das famílias no plural, seja qual for o arranjo familiar, como um espaço, um território de acolhimento, de proteção, de segurança, de educação. E chama atenção, nesse ano de 2026, que a ONU ressalte a questão das desigualdades como desestruturantes desse espaço familiar de acolhimento. E eu acho, Mara, que a ONU foi muito sábia ao chamar atenção para essa questão das desigualdades, porque nós sabemos que é na família e é entre membros familiares que ocorrem grande parte das violências que nós nem tomamos conhecimento delas. Nesse sentido, a desigualdade de mulheres frente a homens, a desigualdade das crianças no espaço familiar, a sua maior vulnerabilidade, ela enseja um ambiente violento nas famílias. Então, acho que nesse sentido é muito importante a gente estar atento, né, para uma construção de famílias e famílias no plural, sejam famílias de um homem e uma mulher, sejam as famílias extensas, tão comuns antigamente, de tias, de avós que cuidam de netos, sejam as famílias que se constituem por relações de amizade, sejam as famílias homoafetivas. É muito importante, né, que a gente celebre nesse dia as famílias e, ao mesmo tempo, faça um alerta para a questão da desigualdade que é irmã da violência.
Pois é. Agora, sabemos que, progressivamente, as famílias vêm sendo lideradas por mulheres e, nos limites dessas novas configurações, a gente tem estas famílias monoparentais, ou seja, a gente tem mãe solo, uniões homoafetivas, famílias reconstituídas e unipessoais, enfim, unidas apenas por laços de cuidado e respeito. Mas, de qualquer forma, nós gostaríamos de saber de você, como é que vê o fato do IBGE nos dizer que mulheres chefiam quase metade dos lares brasileiros, muitas vezes sozinhas, né? Por sua conta e risco.
É verdade que no Brasil existe um padrão comportamental que, enfim, é um padrão muito arraigado, que é que as mulheres conservam consigo os filhos que elas vão tendo de diferentes relações e os homens vão embora. Então você tem aí a família brasileira como uma família matrilinear. São as mulheres as que cuidam, educam, sustentam as crianças e os homens passam. Uhum. Esse padrão, ele vem aumentando, né? Que é o que dá lugar a essas famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Cadê os homens? Uhum. Cadê os homens, né? Então, eu acho que, mais uma vez, né, nós temos aí a afirmação da mulher como cuidadora. Sim. A mulher constitui um território de proteção, sim, de amparo à infância.
E aí eu acredito que entra a importância do feminismo na elaboração de políticas públicas que possam tirar essas mães desse papel perverso e solitário, né?
É verdade. Eu acho, Mara, já que você tocou no feminismo e famílias, eu queria chamar a atenção para uma questão que eu acho que é muito importante. Existem por aí falsas narrativas que associam o feminismo e as feministas, a destruição de famílias, como se as feministas e o movimento feminista fosse um movimento anti-família. Não há nada mais falso do que isso. Eu até alerto as nossas ouvintes do Viva Maria, fiquem atentas e vamos aos fatos, vamos à realidade. Vocês sabem quem lutou para que na Constituição constasse igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres no âmbito das famílias foi o movimento feminista. Então, foi o movimento feminista que acabou com aquele negócio de homem o chefe da sociedade conjugal. chefia implica em poder impor obediência. Obediência está na raiz da violência doméstica. Eu te bato porque você não me obedece. Mas, além disso, nós fomos além. Nós pedimos que constasse na Constituição o reconhecimento da violência intrafamiliar e o papel do Estado em atuar. É porque existe essa obrigação do Estado atuar, é que existe DEAN, né, que são as delegacias especializadas, é porque existe casas-abrigos, é porque existem juizados especiais, né? E é por isso também que existe uma Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha surgiu do movimento feminista, inclusive a SEPIA, né, a organização que eu pertenço, teve um papel fundamental nessa confecção da Lei Maria da Penha. Então, eu acho, Mara, que não reconhecer o papel do feminismo no amparo às famílias é uma falsa narrativa com fins políticos. E te digo mais, foram as mulheres feministas que pediram a extensão da licença maternidade para 120 dias, proteção da maternidade. Disseram na ocasião que o Brasil ia parar. Agora que ninguém mais ia contratar uma mulher com licença de 120 dias. A gente está ouvindo isso também agora, né? Com a questão 6x1. E nós fomos além. Nós colocamos na Constituição a licença paternidade, que é uma coisa mais família do que licença paternidade, justamente isso que você colocou também, das famílias chefiadas por mulheres, os homens de passagem. A licença paternidade oferece ao homem a possibilidade de criar um vínculo com o bebê recém-nascido, de estar ali presente naquele momento, né, de função de pai, de paternidade. Foram as feministas que colocaram, não foram as mulheres ditas de direita, de extrema direita, conservadoras, etc. Foram o movimento feminista. E foi o movimento feminista e o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres que lutaram com outros movimentos sociais pelo direito à creche de 0 a 6 anos, que é coisa mais família do que creche de 0 a 6 anos. Então, eu acho que nesse dia que nós celebramos com a ONU o Dia das Famílias, vamos celebrar também tudo que o movimento feminista brasileiro fez no sentido de proteger as famílias.
Pois é. Agora, você acabou de citar essa PEC que propõe uma emenda à Constituição pelo fim da escala 6x1, né, que está para ser votada emperrada já faz tempo, mas com o fim dessa escala 6x1, nesse acordo provável, né, nós teríamos acesso a uma jornada de 40 horas semanais e 2 dias de descanso. Na sua opinião, em que medida uma proposta como essa facilitaria a vida não só das famílias, mas particularmente das mulheres, né?
Eu acho que é uma questão fundamental, né, compreender que o ser humano, homem e mulher, necessita um tempo para si e um tempo para a família, entendendo a família e as famílias como você quiser entender. E em muitos países já se trabalha 5 dias por semana. Eu acho que reconhecer a necessidade de instituir uma escala na dimensão humana é fundamental, mas a barreira que ela enfrenta é a mesma que nós enfrentamos, como eu mencionei, quando quisemos estender uma licença maternidade para 120 dias. Quando nós propusemos a licença paternidade, então foi pior. Disseram, agora é que o Brasil vai falir, porque os homens vão para o bar tomar cerveja e ninguém trabalha mais. Então tem um auê aí, né? Um auê que a gente já ouviu várias vezes, que é atrasado, né? Digamos assim, absolutamente desligado da realidade da vida. É, né? É um auê que vai desaparecer. Ele vai desaparecer, porque pois também é. Existe flexibilidade na negociação desses 5 dias. Né?
E aí, o que está em jogo é mais qualidade de vida para milhões de famílias, né? A gente não pode deixar de mirar para este horizonte, né? Porque ao fim e a cabo, são mães e pais
que vão ter a chance de ficar mais com os filhos, né? De poder ir ao médico, de descansar de verdade, né? Então, se a gente quiser pensar no futuro, né? E não ficar vivendo do passado, que já não se enquadra mais nessa nossa realidade que você tão bem define, né? A gente tem mais é que esperar, torcer para que aqueles que nos representam no parlamento cumpram o seu destino valoroso, como nós na Constituinte, né, minha amiga?
É verdade. Eu acho que é muito importante que aqueles que nos representam entendam que eles não representam apenas setores particulares, empresariais. Eles representam anseios do povo brasileiro, porque eles não receberam só votos dos empresários, não receberam só votos da classe dirigente, eles receberam votos da classe trabalhadora. E eles precisam responder à classe trabalhadora, responder às famílias trabalhadoras, às crianças, filhas de trabalhadores. E eles esquecem isso.
Então, por tudo isso, vamos nós esperar ansiosamente pela votação dessa PEC e o momento de celebrarmos mais uma importante conquista do povo brasileiro e particularmente das mulheres do Brasil, não é, minha amiga?
É verdade. Família é igual mulheres, mas vamos trazer os homens para dentro delas.
Opa, tamo juntos.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia.
Dúvidas do IR 2026.
Para o bem ou para o mal, os sites de apostas já são uma realidade nas finanças dos brasileiros. Por isso, uma das principais novidades da declaração do Imposto de Renda de 2026 é um campo específico para os lucros relacionados às chamadas bets. Se o contribuinte ganhou mais do que R$28.467,20 em apostas de cotas fixas, ele é obrigado a pagar 15% sobre o lucro excedente a este valor. Quem explica é o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca.
O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ver se no ano passado, em todos os sites de aposta que ela fez, se nessas bets, somando tudo que ela ganhou, se ultrapassar os 28, ela tem que calcular o imposto sobre a parte que ultrapassar. Então, digamos que o contribuinte deu muita sorte ano passado e conseguiu ganhar R$30.000. Nesse caso, ele diminui os 28.400, vai sobrar ali 1.500 mais ou menos de ganho líquido e aí aplica 15% em cima disso. E tem que apresentar na declaração esse rendimento que ele teve. Ele teve um rendimento isento de 28.400 e um rendimento que foi tributável de 1.500 e pouco.
Mas com tantos sites de apostas, como saber se a pessoa de fato teve sorte suficiente para lucrar acima do limite com bets em 2025? A resposta está em um documento chamado Comprova Bet. Quem detalha é Hugo Dias Amaro, professor de Ciências Contábeis da PUC do Paraná.
Foi criado um instrumento importante de controle chamado Comprova Bet. É um relatório que as próprias plataformas devem fornecer ao apostador até o final de fevereiro, contendo todo o histórico de ganhos e perdas. Esse documento facilita muito o cálculo e a conferência das informações.
Só recapitulando. Primeiro, você junta todos os comprovantes fornecidos pelos sites. A partir daí, você calcula o resultado líquido de todas as bets. Se o lucro for maior do que R$28.467,20, você tem que declarar e pagar 15% sobre o valor excedente. Tem mais dois detalhes. Um deles é falado por Francisco Araújo, do CRC do Rio de Janeiro.
Ganhos líquidos acima de R$28.467,20 devem ser declarados na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, no campo 13. Neste campo você vai declarar os valores, lembrando sempre que incluem titulares e dependentes.
O outro detalhe é que saldos de contas em plataformas de apostas acima de R$5.000 devem ser declarados na ficha Bens e Direitos como conta gráfica mantida em agente operador de loterias de apostas de cota fixa. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Uma das maiores coleções de mamíferos do mundo está localizada em Belém, no acervo do Museu Emílio Guelde. O espaço reúne cerca de 47 mil espécimes e é considerado o terceiro maior cervo da América do Sul. A coleção reúne exemplares coletados ao longo do século XX e reúne espécies ameaçadas de extinção, como explica Marlúcia Martins, coordenadora de pesquisa e pós-graduação do Museu Paraense Emílio Guelde, que também fala dos desafios para manter o acervo.
Os principais desafios para manter uma coleção do tamanho, né, do volume, principalmente de mamíferos hoje para nós, é espaço mesmo. Nós temos condições, né, de preservação do acervo. Nós já temos uma parte do acervo bem acondicionada, em armários, com proteção de incêndio, mas nós temos algumas dificuldades que ainda são principalmente espaço para guardar os mamíferos de grande porte, né? Então nós temos já alguns exemplares e temos essa dificuldade de guardar uma baleia, por exemplo, né? Então a gente está buscando aí opções e recursos para melhorar essas adequações. A preservação dessas coleções, elas também exigem, né, cuidados constantes. A gente precisa construir uma área específica de dermestário para que a gente possa trabalhar com maior eficiência a limpeza das peças.
A maior parte da coleção vem da Amazônia Oriental, além de regiões do Pará e estados vizinhos como Maranhão, Tocantins e Rondônia. O material funciona como base de pesquisas científicas que ajudam a entender a evolução das espécies, mudanças ambientais e até doenças que circulam entre animais e humanos. A coordenadora de pesquisa e pós-graduação do Museu Paraense Emílio Guelde, Marlúcia Martins, explica a importância do conhecimento desse material para a sociedade.
Esse diálogo com a sociedade, no sentido de compreender que esses espécimes, né, que são mantidos e guardados na coleção, eles são uma representatividade pequena do conjunto da diversidade e que esse material precisa, de fato, ser recolhido, mantido para durar, como já tem durado aí séculos, né? Não é um material para 2 dias nem para 10 anos, é um material para durar por séculos e ajudar a sociedade de ontem, de hoje e de amanhã a compreender a biodiversidade.
Por reunir itens raros e de grande valor científico, o acesso ao acervo é restrito e ocorre apenas no campus de pesquisa da instituição. Os espécimes são utilizados como referências para estudos e contribuem para a preservação da biodiversidade amazônica.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
O plenário do Supremo Tribunal Federal validou nesta quinta-feira, por unanimidade, a lei que institui a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. A decisão foi tomada no julgamento de 3 ações sobre o tema, relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. A norma obriga empresas com mais de 100 empregados a divulgar salários e critérios remuneratórios em relatórios semestrais enviados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Para o STF, a lei é constitucional e atua no combate à discriminação de gênero e na promoção da igualdade de remuneração. Segundo o regulamento aprovado, uma vez constatada a desigualdade salarial, as empresas devem elaborar um plano de ação para corrigir as diferenças, com metas e prazos, sob pena de multa. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, pela legislação brasileira, é dever do empregador impedir a discriminação de gênero.
Você tem, pela legislação, o dever normativo de uma conduta positiva. Qual conduta positiva? Impedir a discriminação. Não, eu não quis discriminar, eu pago diferente homens e mulheres, porque eu acho que sempre foi assim. Não, você tem o dever normativo de equiparação.
Única ministra da Corte, Carmen Lúcia, defendeu que o princípio constitucional da igualdade deve ser entendido como uma dinâmica de igualação, ou seja, uma ação permanente do Estado e da sociedade em busca da efetiva igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
Nós, mulheres, Vossa Excelência acaba de lembrar, quase 52% das trabalhadoras brasileiras ganhamos menos em geral E quando ganha mesmo igual, e aqui estamos falando apenas da remuneração, continuamos a ter outros calvários para ter que fazer face. Então, se for passar a régua com uma interpretação estática do princípio da igualdade, continuaremos igual. Se a gente pensar nessa igualdade como uma dinâmica, como uma igualação constitucionalmente estabelecida, uma ação permanente, esta lei se enquadra perfeitamente ao objetivo da República.
Ao fim do julgamento, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, publicou o comunicado em que afirma que a decisão do STF representa uma vitória para as mulheres brasileiras e para a construção de um mercado de trabalho mais justo e igualitário. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Rio Grande do Norte ganhou nesta quinta-feira um projeto voltado para a promoção do livro, da leitura e da formação cultural por meio do CLIP, o Circuito Literário Potiguar. O projeto inédito de interiorização da leitura e valorização dos autores locais está orçado em R$ 2,2 milhões, parceria do governo estadual com o Ministério da Cultura. A previsão é que dure 3 meses. A ação integra a Política Nacional de Leitura e Escrita e prevê dezenas de atividades formativas itinerantes e deve impactar o interior potiguar e também a capital, como explica a governadora Fátima Bezerra.
Ele vai percorrer as 15 regionais de educação e cultura que nós temos no Rio Grande do Norte. E desemboca com a Bienal, a grande feira do livro em Natal. Esse circuito vai ser para quê? Para interiorizar o incentivo ao livro.
A primeira fase, prevista para junho e julho deste ano, vai percorrer 14 cidades do interior. Começa por Apodi, Mossoró e Pau dos Ferros e termina em Parnamirim. Em agosto, a capital Natal recebe uma segunda etapa do circuito, encerrando esta primeira edição. Em cada cidade, a duração do projeto é de 2 dias. Haverá feira de livros, composta por editoras, sebos e autores independentes. As localidades receberão 2 oficinas cada, além de mesas de conversa, saraus, apresentações de artistas locais e circulação de autores e agentes culturais. A intenção é formar cidadãos com mais interesse pela leitura e pela construção de uma consciência crítica. Os temas das oficinas foram definidos após consulta às secretarias municipais de cultura para identificar demandas específicas. Entre as modalidades oferecidas estão cordel, slam, quadrinhos, escrita criativa, roteiro para podcast e cinema, jornalismo e poesia. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Supremo Tribunal Federal tenta intimar o deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo, a prestar esclarecimentos sobre irregularidades de emendas parlamentares para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mário Frias é produtor executivo da obra. O ministro Flávio Dino recebeu a denúncia de que R$ 2.600.000 de emendas parlamentares foram destinados para uma ONG presidida por Karina Gama, que está à frente da produção do filme. Oficiais de justiça tentaram notificar o deputado 3 vezes, mas não tiveram sucesso. A Agência Brasil não conseguiu o retorno de Mário Frias sobre o caso. Envolvidos na produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, negam que Daniel Vorkar, o dono do Banco Master, tenha repassado recursos para a obra. Áudio divulgado pelo site Intercept Brasil nesta quarta-feira mostra o senador Flávio Bolsonaro cobrando de Daniel Vorkar o repasse de R$ 134 milhões para pagar da produção deste filme.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá no momento muito decisivo aqui do filme. Como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Gincavisa, num Cyrus, os caras, porra, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim.
Segundo a reportagem, Vorkaro repassou R$ 61 milhões em parcelas entre fevereiro e maio de 2025 para Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. O senador admitiu que cobrou de Vorkaro o repasse de dinheiro, alegando que havia um contrato para a produção do filme. Flávio Bolsonaro afirmou que se tratava de patrocínio privado e que não teria oferecido vantagens em troca.
Eu conheci Daniel Vorkaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme.
Nessa quarta-feira, o deputado Mário Frias negou o repasse de dinheiro de Vorcaro para a obra. Frias também afirmou que Flávio Bolsonaro não tem qualquer sociedade no filme e teria apenas cedido direitos de imagem da família para a produção. A produtora norte-americana do filme, a Go Up Entertainment, afirmou em nota que não recebeu um centavo de Daniel Vorcaro para o longa-metragem. A empresa também disse que não pode divulgar quem investiu na produção por ter acordo de confidencialidade. A reportagem do Intercept mostra que as transferências de Vorcaro teriam ido diretamente para um fundo gerido por Paulo Calisto, advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O ex-parlamentar fugiu para os Estados Unidos após uma investigação aberta contra ele pelo STF. A quebra de sigilo de Daniel Vorcaro foi autorizada pelo Supremo. A Polícia Federal investiga a relação do banqueiro com políticos no inquérito que apura as fraudes de 17 bilhões de reais cometidas pelo Banco Master. Vorcaro está preso em Brasília e negociando uma delação premiada. A reportagem tentou contato com as defesas de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, mas não teve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O presidente Lula visitou nesta quinta-feira a fábrica de fertilizantes da Bahia, localizada no município de Camaçari, que foi reinaugurada em janeiro deste ano. A planta é responsável pela produção de ureia e atende a 5% da demanda nacional de fertilizantes utilizados na agricultura. Atualmente, o Brasil importa cerca de 90% dos fertilizantes utilizados em suas lavouras, mas o governo federal aposta na expansão da produção nacional desses insumos agrícolas, como destacou o presidente Lula.
O Brasil é o segundo maior produtor de alimento, pior é que é o terceiro, e o Brasil precisa de fertilizante. E o Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir os fertilizantes. E à toa não se dão conta do prejuízo da nação quando você deixa uma coisa como essa sem produzir, ou você deixa uma fábrica para construir, sabe, paralisada durante 15 ou 20 anos.
Segundo estimativas da Petrobras, para produzir todo o fertilizante nitrogenado que o país precisa, são necessários mais de 20 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. O gás natural é a principal matéria-prima na produção de fertilizantes como ureia e amônia, e a Petrobras quer destinar parte dessa produção de gás para promover a agricultura nacional, como destacou a presidente da estatal, Magda Chambriard.
Eu vendo do gás, produz o gás junto com o petróleo, por que não dar um destino nobre em prol do desenvolvimento do país? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, reabrindo, aumentando a produção de gás do Brasil, aumentando a produção de gás do pré-sal e produzindo energia, termoeletricidade e também fertilizantes.
Também presente no evento, o ministro da Agricultura, André de Paula, ressaltou que as guerras dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e entre Rússia e Ucrânia encareceram os preços e dificultaram a logística de importação de fertilizantes. Para ele, a ampliação da produção pela Petrobras, não só na Bahia, mas também em Sergipe e no Paraná, representa um novo momento para o agronegócio.
O que nós estamos fazendo aqui é virar uma chave, é retomar a nossa força, é fazer e construir e escrever a história no novo momento do agro. Minha gente, com essas plantas funcionando, nós vamos ter 35% da capacidade retomada de produzir.
A fábrica de fertilizantes da Bahia contou com investimento de 100 milhões de reais e tem capacidade de produção de 1.300 toneladas diárias de ureia. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Don't know that I will, but until... Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
is just my fantasy.
Roseanne, yeah. Now she's gone.
de ser.